Nós vamos continuar olhando para o recôndito do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Quero compartilhar com vocês o Vale das Lágrimas de Ana. Um vale obscuro, um vale muito difícil para Ana. Um vale de lágrimas intensas dessa mulher. E nós vamos olhar do vale das lágrimas para o vale da graça. Como é que encontramos o recôndito de Deus quando passamos do vale das lágrimas para o vale da graça? Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Ana era uma pessoa que experimentou a passagem do vale das lágrimas para o vale da graça. O vale das lágrimas de Ana, nós encontramos aí em 1 Samuel, em vários lugares do capítulo 1. Encontramos também o vale das lágrimas dela no capítulo 2. Ana tinha um momento muito difícil na vida dela. Ana tinha uma dificuldade grande na vida dela, que era, inclusive, não é? Alimentada essa dificuldade, alimentada essa aflição dela por a sua rival, diz a Bíblia. Olha só o que diz o versículo 6 do capítulo 1 de 1 Samuel. A sua rival. Ana era alguém que tinha uma pessoa que tinha rivalidades com ela, que tinha dificuldades com Ana, que tinha posições e tinha um sentimento contrário ao coração de Ana. E Ana sofria por isso. Ano após ano, Ana sofria essa rivalidade. Ana sofria essa dificuldade. Ana tinha esse momento de aflição. Ano após ano, cada vez que chegava esse momento que Samuel descreve para nós, em que eles iam apresentar os seus sacrifícios diante do sacerdote do Senhor, Ana sofria. Mas eu entendo também que Ana sofria não só nesses dias, mas essa rival, diz a Bíblia, provocava excessivamente para a irritar. Eu entendo que Ana tinha que conviver todos os dias com essa rivalidade, com essa perseguição, com esse vale árido da lágrima que ela revela para nós. É igualzinho a nós, não é verdade? Quem sabe você está metido num vale de lágrimas porque você tem alguém que é rival no seu trabalho e excessivamente o irrita. Diariamente o irrita. Constantemente essa pessoa fala alguma coisa, tem alguma ação de provocação, de dificuldade, de demonstração que não gosta de você. Como é difícil você levantar de manhã e abrir a sua janela e lembrar que depois de alguns instantes, depois de você tomar o seu café, você vai chegar no seu trabalho. E lá está a Penina, a sua rival. E lá está a sua rivalidade. Tenho conversado com alguns aqui que enfrentam isso diariamente, que passam exatamente pelo que Ana passara. Excessivamente sendo irritado, excessivamente sendo contrariado, porque uma pessoa maldosa, uma pessoa que não pensa segundo a graça de Deus, uma pessoa que não pensa segundo a misericórdia de Deus, decide diariamente, excessivamente, irritar. Como é difícil, não é? Ter que pegar a condução. Como o coração da gente começa a palpitar diferentemente, como todo o nosso organismo começa a demonstrar que a nossa ansiedade, que a nossa a tristeza está agora tomando conta de todos os membros do nosso corpo quando estamos chegando nesse ambiente de rivalidade. Isso é um vale de lágrimas. Um vale de lágrimas que, além de ter todo esse ambiente de rivalidade, todo esse ambiente de irritação, ainda traz dificuldades pessoais para nós. Olha só o que acontecia com Ana no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Penina irritava Ana porque ela tinha filhos e Ana não. Penina provocava Ana constantemente, mostrando o sucesso do seu ventre e dizendo a Ana: você não pode ter isso. Isso é exatamente o que acontece muitas vezes com vocês na escola. Meninas que existem na escola que irritam você, porque mostram o produto do seu sucesso e ficam comparando o seu desenvolvimento acadêmico com você. Isso geralmente é feito na comparação da nota da prova, na comparação da nota do trabalho, na comparação dos elogios que o professor faz a um e a outro. Isso acontece, não acontece? Isso é o seu dia a dia, amanhã, terça-feira, quarta-feira, no trabalho, na escola. Quem sabe você tem um vale de lágrimas desse tipo, a sua família. Isso traz problemas para nós, dificuldades. Olha só o que diz o texto: você não come. Isso não é uma verdade em nós? Quando estamos nesse vale das lágrimas, a gente não come bem. A gente não tem vontade de comer. Nós não comemos. E nós choramos. E nós choramos muito como Ana chora. Não é assim também conosco? Esse é o vale das lágrimas. Isso é o vale das lágrimas de Ana. Além disso, Ana diz no versículo 10: Samuel, a seu filho, escreve sobre a história da sua mãe. A sua mãe contou essa história para ele. Ela disse: meu filho, o meu vale de lágrimas era esse. E olha só o que Samuel sabe da sua mãe ao relatar, inspirado pelo Espírito Santo, esse livro. Levantou-se Ana, versículo 10, e com amargura de alma. Essa palavra amargura é algo muito amargo. Muito amargo. Provavelmente Ana passou muitas madrugadas, às 2, às 3 horas da manhã, com esse gosto amargo na sua alma, com esse gosto terrível na sua alma. Mas, a Bíblia diz, não lamentando, não reclamando, mas orando, chorando sim. No vale das lágrimas, mas orando ao Senhor. Olha só, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Choro sim, amargura da alma sim, mas orando ao Senhor. Esse é o segredo. Está aí o segredo. O que é que faz com que Deus nos transporte do vale das lágrimas para o vale da graça? O que Deus quer ver em mim e você, para que através da sua graça, Ele nos transporte do vale das lágrimas para o vale da graça. Confia no Senhor. Tenha o Senhor como sua porção da sua herança. Derrame-se diante do Senhor. Então você verá Deus transportando-nos do vale das lágrimas para o vale da graça. Vamos olhar para isso? Vamos olhar aí agora o reconhecimento de Ana da graça de Deus. Ana é transportada do vale das lágrimas para o vale da graça. E aí então ela escreve esse cântico que está no capítulo 2. E esse cântico do Vale das Lágrimas dela faz com que ela então experimente toda a graça, todo o poder do Senhor. Olha só o que diz o texto. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Do vale das lágrimas para o vale da graça. O reconhecimento de Ana, o reconhecimento dessa mulher de que Deus é quem transporta, de que Deus é quem nos leva, de que Deus é que nos faz sair desse vale obscuro para um vale muito diferente, o vale da graça. E é interessante o que Ana nos diz aí. Disse a Samuel, e ele então, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aí. E aí nós entendemos que, através de Romanos 15, que tudo o que está escrito aqui serve para a minha consolação e para a sua consolação. Deus decidiu tornar isso, essa história, a palavra dele. Porque ele sabe que eu e você vamos ter rivais. Ele sabe que nós não vamos querer comer. Ele sabe que nós vamos chorar abundantemente. Ele sabe que muitas madrugadas haverá amargura de alma em nosso coração. E Deus diz: eu quero contar uma história para vocês. Eu já transportei gente minha do vale das lágrimas para o vale da graça. Se já fiz uma, duas, três, quatro, 10, 20 vezes, eu sou capaz de fazer mais 1 milhão de vezes, porque eu sou Deus poderoso e gracioso. Amém? Deus pode fazer isso. E Ele faz. E Ele faz. E Ana conta para Samuel, e Samuel então registra, inspirado pelo Espírito Santo, então Deus está dizendo para você: é em mim que você deve confiar. Por isso que Ana diz: o meu coração se regozija em quem? No Senhor. A alegria de Ana, o regozijo do coração de Ana, o transformar da amargura de alma de Ana para um coração cheio de regozijo e de alegria, não está numa pessoa, não está em Eucana. Ele havia dito: não sou eu para você, mulher, melhor do que 10 filhos. Esse é um homem amoroso, um homem bondoso, um homem que demonstrava diariamente amor para Ana. Mas ele não foi capaz de transformar o vale de lágrimas de Ana em vale de graça. Não é Eucana. Ana em nenhum momento diz: Eucana, você é um marido amoroso. Ele era. Ele dava porção dobrada para Ana, diz a Bíblia aqui. Ele tinha Ana como a sua mulher muito amada. Ela era o objeto da paixão, do amor, do romance, do carinho. Penina, aqui na história, olhando do prisma de Eucana, era uma mulher bem cuidada, sim, porque esse homem é um homem justo. Mas na cultura da época, e não, na verdade, aprovado por Deus, permitido, havia uma questão em que um homem, quando a sua esposa era estéril, ele podia ter outra pessoa para gerar a sua herança em descendência. Ela era amada, Penina. Esse homem era justo, mas o objeto de amor, as palavras elogiosas de carinho, as flores mais bonitas, ou as flores, os olhos que brilham, era para Ana, da parte de Eucana. Esse homem tinha Ana como a sua expressão de amor. Mas não foi possível. Tudo isso não foi suficiente para transformar a amargura da alma de Ana, o vale de lágrimas de Ana, para o vale de graça. Ela diz: só tem um que pode fazer isso. A minha amargura de alma foi transformada em coração de regozijo no Senhor. a minha fraqueza. O meu choro abundante foi transformado em força exaltada no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Este é um paralelo a contrário a um choro abundante, a uma falta de apetite, a uma fraqueza de alma. Eu tinha um marido amoroso, minha gente, diz Ana para nós. Eu era o objeto de paixão desse homem. Vocês precisam ver o que ele fazia comigo como esposa. Mas ele não teve condições de me transportar do vale das lágrimas para o vale da graça. A única pessoa que fez isso comigo foi o Senhor. Por isso a minha força está exaltada no Senhor. Ninguém mais pode fazer isso. E ainda ela continua, e a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, que é do Senhor. Aqui, de novo, um paralelismo contrário ao choro abundante do versículo 10. Esse choro abundante da minha alma é transformado em boca que se ri no vale das lágrimas. Porque eu me alegro na salvação do Senhor. Ah, quantas vezes Eucana tentou. Quantas vezes Eucana me falou. Ana, minha ninha do coração. Minha rapta, amor meu. Quantas vezes Eucana tentou. Mas não conseguiu. Poderia Ana ter dito para nós. Só o Senhor foi capaz de transformar o meu choro em abundante, em boca que se ri. Ana está nos dizendo, e na verdade é Deus que está me dizendo, nesta manhã e a você. Não há ninguém neste mundo, por mais amoroso que seja, por mais gracioso que seja, por mais cuidador que seja, capaz de transformar o nosso vale de lágrima em vale de graça, a não ser o Senhor, nosso Deus. Ana diz isso para nós. Então, se você está num vale de lágrimas, você precisa fazer o que Ana fez: orar fervorosamente. O fervor da oração dessa mulher foi tão grande que o homem de Deus da época confundiu o seu fervor com embriaguez, confundiu o seu coração em embulência diante de Deus, com um coração que está fervendo por causa do álcool. De tão grande, tão intensa, tão enorme era a devoção, a dependência, a oração dessa mulher. E Deus se agrada disso. E Deus diz: eu vou agir. E quando ele age, ele transforma a amargura de alma em coração que se regozija. Ele transforma a falta de apetite por causa de um coração triste em força que é exaltada. E ele transforma um choro abundante em boca que se ri. Vá até o Senhor. Derrame tudo ao Senhor. Diga abertamente ao Senhor: Senhor, está aqui o meu vale de lágrimas. Está aqui, Senhor, a aridez da minha alma. Está aqui, Senhor, o meu choro abundante. Trabalha, Senhor. Transforma, Senhor. E Deus vai trabalhar. E vai fazer isso com você. Creia. Ele já fez comigo. Ele já fez com muitos de nós. Ele fez com Ana. Ele fez com Davi. Ele fez com Neemias. Ele fez com José na prisão. Ele fez com Noemi. Ele fez com Paulo e Silas na prisão. Ele vai fazer com você. Ele é Deus gracioso. É um Deus que se importa com o seu vale de lágrimas. Mas Ana continua declarando para nós agora como é que Deus transportou a sua alma do vale das lágrimas. Um vale assim, obscuro. Um vale gélido. Essa é uma figura que me revela a amargura de uma alma. Essa coisa sem a graça, sem a alegria. Mas Deus pode transformar isso em um vale de graça. Deus pode transformar aquilo em um vale onde você vai encontrar a árvore da vida. Onde você vai encontrar a árvore daquele fruto que a gente come na graça de Cristo Jesus. E é sustentado. Porque esse é o propósito de Deus, nós vimos a semana passada. De enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. De não ter mais choro nem pranto. Porque nós comeremos de novo da árvore da vida. E aqui, enquanto estivermos, a gente pode sentir o cheiro do fruto da árvore da vida. Que está lá em Apocalipse. Deus vai permitir a gente comer dela de novo. Por causa da graça dele em Cristo Jesus. Proibiu Adão e Eva. Nos proibiu por enquanto. Mas em Cristo Jesus nós vamos comer. Está lá. Deus vai nos dar o privilégio por causa do sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Porque ele pagou o preço. Deus vai escancarar as portas do céu. E vai dizer, está aqui a árvore que produz 12 frutos no ano. Cada fruto para enxugar a lágrima dos seus olhos. Para trazer vida eterna para vocês. Para fazer que vivamos em Cristo Jesus para toda a eternidade no céu. No vale da graça. Mas hoje, enquanto aqui, eu ainda não posso comer. Mas através de Jesus, o Senhor diz, sinta o aroma, sinta o que eu tenho preparado para você. E quando eu sinto o aroma, é esse transporte do vale das lágrimas para o vale da graça. Olha só o que diz o texto no versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Ele controla todas as coisas. Ana está dizendo, o Senhor é soberano. É Ele que manda. É Ele que tem o poder. Não reside em qualquer outra pessoa. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. É o Senhor, diz Ana. Ele é o Deus soberano. Ninguém mais pode. Ninguém tem esse controle. E aí ela dá uma declaração da graça soberana de Deus. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo e ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Ana está dizendo para nós, é o Senhor que me transportou, e eu quero dizer para vocês como ele operou. E aí ela diz no versículo 8, ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor é soberano. Deus é quem faz, Deus é quem manda, Deus é quem opera. Agora, Ana está dizendo para nós, ouçam todos, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, ouça-me, o controle gracioso pertence a mim e sou eu que irei pegar você do vale das lágrimas e te levar para o vale da graça. Isso nenhum de nós tem condições de fazer com qualquer um de nós. Não temos condição de fazer nem conosco mesmo. E nós sentimos o tamanho da nossa pequenez e o tamanho da nossa fraqueza. Quando a gente está num vale de lágrimas e a gente não é capaz de sair dele. A gente corre para lá e para cá no vale de lágrimas e se enfia cada vez mais nesse vale obscuro, sombrio, gélido. Mas quando a gente vai até Deus e faz o que Ana fez, e ora o Senhor dizendo: Senhor, eu estou aqui, por favor, atenda-me, por favor, Senhor, e num coração totalmente derramado diante do Senhor, Deus se inclina para ouvir. Ouve e responde. Quer ver só? Vamos ver como é que Deus fez com Ana? Salmista, no Salmo 113, conheceu de alguma maneira a história de Ana, ou certamente o Espírito soprou no ouvido dele. Creio que as duas coisas aconteceu. Fez ele lembrar dessa história. Alguém leu para ele essa história um dia no livro de Samuel. E aí então ele ficou com isso. Pode ser que os seus pais tenham lido a história de Ana para ele, sacerdote da época. E o salmista, no Salmo 113, que não é Davi, não sabemos quem é, mas é um salmista, que está sendo usado por Deus para escrever um hino que se torna a palavra de Deus. E Deus vai dizer agora para mim e para você: eu quero mostrar para vocês como é que eu trabalho. Olha só. Quem há? Versículo 5 do Salmo 113. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Está lá em cima. Isaías, quando viu o Senhor, diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Essas duas expressões na língua hebraica significa lugar inalcançável, acima do acima. Não há ninguém acima desse trono. Ele está acima do acima, diz a língua hebraica. E fala de tudo o que envolve o trono de Deus. Isaías capítulo 6. O salmista aqui diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Fantástico, não é? Não é fantástico que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Deus está dizendo: eu quero que vocês todos saibam que eu sou um Deus que estou assentado no mais alto trono que existe. Mas eu também sou um Deus que me inclino para ouvir, para saber o que se passa aqui na terra. Os gregos, na época do Novo Testamento, perseguiam a igreja. E uma das cláusulas, um dos argumentos que os gregos usavam, os romanos depois passaram a usar, e o paganismo passou a usar contra o cristianismo, era que eles diziam que o Deus do cristianismo era um Deus bezbilhoteiro. Que Deus é Deus que se importa com o que acontece aqui na terra? Deus não, os deuses, eles estão lá no Olimpo, eles estão ali vivendo separados de nós. Um Deus que se mete na história das suas criaturas é um Deus bezbilhoteiro. E perseguiu a igreja, porque a igreja dizia: Deus agiu aqui no nosso meio hoje. Uma família cristã dizia: Deus está operando na vida dos nossos filhos, Deus está operando na vida do nosso casamento, diziam os crentes do primeiro século. E os pagãos ficavam absurdamente incomodados com isso. Como é que é? Como um Deus pode se meter nessa história? Deus está dizendo: eu me meto na sua história. Eu sou um Deus que estou assentado, sim, num alto e sublime trono, e não há outro. Mas eu também tenho graça suficiente para me inclinar no meu trono e ver o que se passa no céu e sobre a terra. E aí o que ele faz? Ele ergue o pó, o desvalido, e do monturo necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Viu só como ele conhecia a história de Ana? Ele termina dizendo exatamente o que aconteceu com Ana. A esterilidade dela foi transformada em ventre produtivo. Essa é a história de Ana. Como é que o Senhor transportou Ana? Porque ele é um Deus poderoso, como Ana havia dito. Mas o salmista nos dá outra informação inspirada pelo Espírito Santo. E Deus aqui mostra para nós que mesmo sendo um Deus soberano, controlador, ele se inclina para ver o que está passando na sua vida. E ele sabe o que passa lá na sala do seu trabalho. Ele sabe o que está se passando lá na sala do seu colégio. Ele sabe o que está se passando lá na sala da sua casa. Ele sabe o que está se passando lá na sala da minha alma, do meu coração, do meu espírito. E ele se inclina e vê tudo isso. E na hora dele, através do meu derramar e da minha dependência a Deus, ele vai agir e levantará do pó desvalido, e levantará do monturo. Creia nisso. Deus pode nos transportar do vale das lágrimas para o vale da graça. Vamos terminar lendo juntos o que está aí para você ver. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Que Deus abençoe você e que você creia profundamente que Deus pode nos transportar do vale das lágrimas para o vale da graça. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem trabalhado profundamente em nossos corações. E nós entregamos, Senhor, todos os nossos vales de lágrimas nas Tuas mãos agora. Aprendemos e reconhecemos que só o Senhor pode fazer essa diferença. Só o Senhor pode nos transportar do vale das lágrimas para o vale da graça. Só o Senhor pode transformar o nosso vale de lágrimas em boca que se ri, a nossa amargura de alma em coração que se regozija. Senhor, a nossa fraqueza em força que se exalta. Toma, Senhor, as nossas lutas nas Tuas mãos. Guerreia as nossas guerras como o Senhor fez com o Teu servo Ezequias. Luta a nossa luta como o Senhor fez com o Teu povo em Israel. Age, Senhor, a favor de nós, como o Senhor tem feito em toda a história da Tua igreja. E transforma em nome de Jesus o vale de lágrimas representados aqui neste lugar em lugar de graça, em vale de graça. Nós oramos, confiados em Ti, dependendo de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.